Hoje nós vamos iniciar uma série chamada Quem é Jesus? Na perspectiva do Evangelho de João. Eu li o Evangelho e fui anotando os termos, alguns termos pelo menos, né? Que João usa a respeito de Jesus, e nós vamos garimpar nesse belo livro, né? É o meu predileto, o Evangelho de João, as verdades que tem Deus ali preparada para nós. Nós vamos fazer a leitura de João 1, Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 15. Eu farei aqui a leitura na Bíblia século 21. Não sei se tem ali, eu acho que tem a NVI, né? Tem problema, vocês podem acompanhar ou na sua Bíblia ou aqui na leitura. E hoje nós vamos ver que Jesus é o Logos de Deus. Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Amém? Quem é Jesus? Como eu disse, essa pergunta será respondida através do Evangelho de João. Obviamente usaremos outros textos paralelos, né? Mas baseado no Evangelho de João, seu contexto histórico, teológico. Mas também é importante dizer que nos últimos anos muitas coisas foram feitas por causa do nome de Jesus, explorando o nome de Jesus, e em diferentes pontos de vista, né? Seja em revistas, em filmes, em documentários, em livros, muitas coisas foram feitas por causa do nome de Jesus, criando até mesmo polêmicas e aumentando, né, consideravelmente o lucro dos seus produtores. Em muitos casos, na maioria das vezes, distorcendo a verdade sobre quem é Jesus, a sua existência, sua missão, o que ele fez, como ele agiu, o que ele falou, o que ele pensou, enfim. Ao escrever o Evangelho, João, o apóstolo, apresenta Jesus com algumas imagens significativas, como por exemplo o Verbo, que nós vamos ver hoje, Cordeiro de Deus, o Filho do Homem, Filho de Deus, Água Viva, o Bom Pastor, a Luz do Mundo, o Pão da Vida, e assim por diante, outras expressões que João utiliza. E seu principal objetivo é anunciar que Deus se fez homem e veio habitar entre os homens e as mulheres aqui na terra. Ele veio para comunicar o amor de Deus, o Pai, e nos trazer a salvação, a vida eterna, através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Ele é a mensagem de Deus para nós. Também é importante mencionar que o Evangelho de João é diferente dos outros três evangelhos, considerados os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que fazem uma biografia a respeito da vida e ministério de Jesus. Já no caso de João, ele faz um tratado teológico. Algumas pessoas dizem que o Evangelho de João é o mais fácil, né, para ler. Não, você vai começar a ler a Bíblia, leia o Evangelho de João, né? É o mais fácil, mas é o mais complexo, é o mais profundo também, e é o mais simples, tudo isso ao mesmo tempo. Está aí a grande maravilha da palavra de Deus. Mas ele tem como objetivo bem definido, ele quer comprovar a divindade de Jesus, o Cristo. E ele está defendendo o Evangelho principalmente do gnosticismo. O gnosticismo era um movimento, era uma religião de mistério daquela época, e ele era um movimento herético, que uma das várias heresias que criam, uma delas era crer que Jesus não era Deus. Jesus era uma espécie de fantasma, algo que existiu, mas não existiu, e tinha dentro do seu conceito, o gnosticismo, aquele grupo que participava, né, da seita, a gnose. A gnose significa conhecimento, era os iluminados. Vocês conhecem tal dos iluminados por aí, né? Então, assim, eles eram os iluminados. E veja bem como João, o apóstolo, ele escreve palavras certeiras. Jesus é a luz, né? É o verbo. E assim a gente vai perceber que ele vai defendendo, então, Cristo como Deus, e não apenas como homem. Além disso, além de defender o Evangelho, João, obviamente, ele usa muitas vezes a palavra crer. É a palavra-chave do Evangelho de João. Conforme João 20, capítulo 20, versículos 30 e 31, ele queria levar as pessoas a crer em Jesus. Disse assim, versículo 30: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram registrados ao propósito, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse é o objetivo de João. Agora, tem outras coisas interessantes no Evangelho de João. Por exemplo, deixa sua Bíblia aberta aí em Gênesis. Gênesis, primeiro capítulo. O primeiro capítulo de João é chamado como o prólogo do Evangelho. E é bem interessante notar a semelhança do início de Gênesis e do início de João, que ele usa a mesma expressão, no princípio. Então, de certa forma, João está aqui se propondo a escrever um novo Gênesis, um novo início. E ele está combatendo aquelas heresias do seu tempo e escrevendo a história de uma nova criação, uma nova história, uma nova aliança, uma nova vida. Mas algo significativo aconteceu: o Verbo, o Logos de Deus, se fez carne. E no Apocalipse também nós encontramos a mesma expressão de João em Apocalipse 21:5, eu faço nova todas as coisas. Então Jesus veio para recriar a obra de Deus. Veja bem, em Gênesis, no Antigo Testamento, surgiu Israel, a partir da família escolhida, né, Abraão, ali em Gênesis 12, em diante, nós percebemos Deus agindo ali. Em João surge então a igreja, o povo de Deus. O apóstolo Paulo ainda diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas se fizeram novas. O que passou, ficou para trás, 2 Coríntios 5, 17. Então, Cristo nos refaz, nos transforma. Ainda numa linguagem mais teológica, que nós vimos hoje, inclusive na IBD, olha só a coincidência, né? Cristo nos regenera, ou seja, nós nascemos de novo, renascemos em Cristo espiritualmente falando, Cristo nos adota, então nós nos tornamos filhos de Deus, Cristo nos justifica diante de Deus, então nós somos absolvidos da culpa eterna e Ele nos santifica para que venhamos a viver em santidade com Cristo e nós somos separados por Deus para sermos usados exclusivamente por Ele, para Ele, para a glória dEle. E por último, é o que nós estamos aguardando ansiosamente, é a glorificação, que é o tempo em que nós estaremos com Cristo na eternidade. Na primeira criação, então, no Antigo Testamento, Gênesis, o sujeito era o Deus Pai. Na segunda, o sujeito é o Deus Filho, chamado Verbo. É um nome estranho, né, para nós, se você for parar para pensar. Afinal, o Verbo é uma palavra que expressa uma ação, um acontecimento. Ela é flexionada de várias formas, como, por exemplo, pode usar a palavra cantar, adorar, né, ensinar. Mas João emprega essa palavra em outro sentido. Não tem nada que ver com o verbo, né, gramatical da nossa língua portuguesa. É profundo, é impressionante, é tocante. Jesus é o Verbo, não é uma palavra apenas, um verbo, mas é o Verbo. E aqui está equiparado àquela passagem quando Deus fala com Moisés, é a mesma expressão, eu sou o que sou, assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a voz. Ali é um verbo, verbo ser, é o nome de Deus, verbo ser, não tem tradução, né? Êxodo 3,14. Então, assim como Deus é, Jesus também é, a palavra, o Logos. Agora, o que significa isso? Logos pode ser traduzido, aí você pode ver na sua Bíblia, pode ter verbo, ou pode ser a própria palavra, palavra, né? Você encontra essas duas traduções, essas duas versões, mas é a palavra Logos no grego, que é personificada, ou seja, aplicada em Jesus. Quando fala o verbo, está se referindo a Jesus. E o termo também, ele era usado no cotidiano, que também poderia ser traduzido como uma mensagem, né? Uma palavra, uma mensagem. Só que é o seguinte, aqui João está se referindo como Cristo sendo a própria mensagem, né? Você já escreveu uma carta de amor, né, para sua namorada, para sua esposa, né? Então, Jesus é a mensagem, é a carta de amor de Deus ao mundo. Ele é a própria mensagem. A gente poderia fazer essa analogia assim, né? Deus é a forma, a maneira pela qual Deus falou de si mesmo ao mundo. Cristo é a revelação, mas também é a sabedoria, é o poder, é a glória, é a majestade do próprio Deus em si mesmo. Esse é Jesus. No hebraico, a língua cultural do apóstolo João, a palavra é a palavra dabar. E olha só que significado interessante, para ficar assim bem profundo, né? Não é também apenas uma palavra qualquer. E ela é como se emitisse um som por detrás. Significa aquilo que está por detrás de algo, ou corresponde a um determinado som. Por exemplo, aqui é como se fosse uma personalidade de quem está falando. Se você fechar os olhos e ouvir alguém que você conhece falar, né? Você fala, ah, é o pastor que está falando. Ah, essa voz é do Dado. Essa voz é... E assim por diante. Nós reconhecemos a voz sem ver. Quando nós escutamos um instrumento tocar, nós não precisamos ver ele, mas pelo timbre nós conhecemos qual é o instrumento. Se é um violão, se é um baixo, se é uma bateria, se é um teclado, se é um piano. Nós conseguimos identificar. Então, o sentido da palavra é mais ou menos essa. Ela traz consigo isso. Ela traz a identidade do próprio Deus sendo a palavra reveladora em Cristo. Logos, então, é o poder que criou e que sustenta o universo, e Dabar é aquela personalidade que está por detrás, e os dois então formam, né, se aplica a Cristo, aquele que criou, aquilo que fez, aquele que é, continua sendo, sempre será o próprio Deus. É isso que João está falando. Aquele que tem o poder, aquele que criou, aquele que sustenta o universo, e aquele que sempre existiu, que não foi criado, esse é o Cristo, é Jesus, o Criador, que fez todas as coisas. O universo foi projetado pela mente criativa, inteligente, soberana de Cristo, que um dia assumiu a forma humana por amor à humanidade, e então morreu na cruz do Calvário. O Logos de Deus, então se aplica a ele. Jesus, então, é o Logos. Agora, eu quero que vocês compreendam o seguinte: quando eles leram isso, quando eles tiveram contato com essa palavra, é algo tão absurdo para eles compreenderem, que eles não receberam a Cristo. Porque veja bem, o que o apóstolo João está afirmando é que Jesus existia antes do mundo existir. O que ele está dizendo é que ele sempre existiu, e que ele que criou o mundo junto com Deus Pai, que é um com ele. Jesus estava com Deus, Jesus é Deus, mas tornou-se humano. Para e pense, que confusão, não é? Se para nós que estamos dentro da igreja, estamos acostumados a dizer Jesus, né, se fez homem, habitou entre nós, se nós pode parecer meio estranho, imagine então para os leitores de João, quando fala, mas que coisa é essa? Que maluquice é essa? Por isso que crer no Evangelho é loucura para aquele que não crê, né? Para nós não, né? É motivo de sabedoria, de poder, mas para aquele que não entende é loucura, não faz sentido, é incompreensível, é algo que não conecta, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Eterno, ele sempre existiu, ele entrou no tempo, porque ele era infinito, ele era atemporal, aquele que não podia ser contido, que não tem como ser pensado, limitado, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, entrou num espaço de tempo, e ele se tornou então matéria finita, ou seja, ele morreu, mas ele ressuscitou, está vivo, e vai buscar a sua igreja. Mas Deus tornou-se homem, ao mesmo tempo continuava sendo Deus. O apóstolo Paulo também faz uma afirmação muito bela a respeito disso. Filipenses 4:7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, ou tomando a forma de escravo, de servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma, em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ufa, essa foi a introdução. Que belo, que coisa profunda, que coisa maravilhosa. Um Deus gigante, soberano, preocupa-se com a humanidade. E a maneira que ele encontra de demonstrar o seu amor é vindo ao mundo e se equiparando a nós. Quem somos nós para que Deus pudesse demonstrar isso aqui de amor, de carinho, de interesse? Por isso nós vamos ver três verdades que João deixa expressa neste texto a respeito do Logos. A primeira verdade é que o Logos passou de visitante a morador. No início diz, lá em 1 João 1:1, no princípio, como em Gênesis nós vimos, na primeira criação, Deus criou o mundo e colocou, e nele colocou o homem. E então era interessante que ele passeava sobre a terra. Ele conversava com Moisés, ele conversava com o seu servo, ele visitou a sua criação. Deus era visitante. Nessa segunda criação, veja que eu estou fazendo uma comparação, tá bom? Nessa segunda comparação, Deus não é mais um visitante, agora ele é um morador, ele é um habitante, ele passa a ser um morador com o homem nesta terra, conforme João 1,14, e habitou entre nós. Em Jesus, então, Deus veio morar conosco, não andamos mais sozinhos neste mundo. Temos a promessa do Emmanuel, o Deus conosco, um dos seus títulos lá no Antigo Testamento, e ele continua cumprindo a sua promessa de estar conosco através do Espírito Santo. O Jesus, homem, não está mais fisicamente aqui, mas o Espírito Santo está habitando o nosso coração. Então ele continua presente, ele está aqui nesse local, né, de adoração, ele está nos nossos corações. E essa palavra habitar, o habitou, era muito importante no cotidiano dos judeus daquele tempo, né? Era usado para o tabernáculo, o templo, o barraca, o tenda da campanha militar, né? O tabernáculo era o lugar de encontro com Deus, e posteriormente se tornou-se o templo, o lugar onde as pessoas iam para encontrar a Deus. E se você for parar para pensar, de uma maneira muito simples, quando a gente vai à igreja, o que a gente vai fazer? A gente não vai ao encontro de Deus, né? E aí a gente é muito ingênuo pensando que Deus só está assim, né, nas quatro paredes, e a gente sabe que não está. Mas lá dentro do nosso coração, quando a gente vai à casa de Deus, nós estamos indo ao encontro dele, porque ele habita em nós e aqui entre nós. E essa figura da habitação, ela ilustra bem a encarnação de Deus em Jesus. Em Jesus, então, o Deus eterno, a mente inteligente, criativa, criadora, veio morar entre nós. Jesus é o tabernáculo onde nós encontramos Deus. Em Jesus, Deus veio para lutar por nós contra o maligno, contra o mundo e contra o pecado que jaz no mundo. Jesus lutou e venceu. Em Jesus, o Deus eterno e Criador veio morar entre nós. Hoje, a presença divina continua sendo através do Espírito Santo. E nós compreendemos que Jesus faz a habitação, então, no nosso coração. E passamos a ser a habitação de Deus. Agora nós somos o tabernáculo, templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Deus habita no coração de todo aquele que crê. Ah, pastor, isso não parece muito importante. Repare só. O próprio Deus está em você. Isso é muito importante. Se nós pensarmos bem, quando estamos pecando, se a gente for lembrar, o próprio Deus está em nós, nós não pecaríamos mais. Para pensar se isso não é profundo, se isso não é verdadeiro. A segunda verdade, o Logos passou de criador a rejeitado. O versículo 3 deixa claro que o Verbo, o Logos de Deus, Jesus criou tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Cristo é o Criador juntamente com Deus Pai, Espírito Santo. O apóstolo Paulo afirmou também lá em Colossenses o seguinte, Colossenses 1, 15 a 17, olha só que palavra fantástica: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele, para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Se eu não me engano, um filósofo chamado Descartes, ele tentou descobrir a existência de Deus, ou ele entrou em crise a respeito disso, e ele tentou fazer mais ou menos assim, numa linguagem muito simplificada, tá bom? Aqui está toda a criação, a árvore, a montanha, os animais, a natureza. Aí ele parou e falou assim: algo criou todas as coisas. Mas, se algo criou todas as coisas, será que ele foi criado? Esse algo? Não. Aí ele chama de a causa não causada, né? Ou aquele que criou e não pode ter sido criado. Esse é Deus. É Jesus, né? Porque a gente fica pensando, mas e Deus? E a nossa imaginação vagueia, né? Estava lá Deus, sem fazer nada, ele de repente começou a criar o universo. Será que foi assim, né? A gente fica com curiosidades, e isso são mistérios para a nossa mente tão pequena, porque a gente só consegue enxergar o planeta Terra, mas quantos e quantos planetas existem, né, nesse universo infinito, né? E Deus que criou. A Bíblia fala que cada estrela Deus conhece pelo nome. Que coisa fantástica. Então, Cristo é o Criador, fez todas as coisas. Agora, olha que tristeza. Versículo 10 e versículo 11. O mundo não o recebeu. O povo em que ele escolheu para ser seu povo não o quis, o rejeitou. Diz o versículo 11: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Imagine, ele criou tudo. Nós ainda estávamos falando hoje no EBD daquele texto em Apocalipse que o povo deixa o dono da igreja para o lado de fora, né? Como é que pode? E aí Jesus bate lá, né? Ô pessoal, eis que estou aqui à porta, eu bato. Vocês começaram o culto aí, mas me deixaram para o lado de fora? Ouça minha voz, se vocês abrirem a porta, eu entrarei, e aí sim cearei contigo e você comigo. É o que eles fizeram. O Criador foi rejeitado. Por que que isso aconteceu? Nós vamos lá para João 8, 43 a 45. Olha que palavra dura de Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, 43 a 45. Por que não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra. E olha só o que ele fala. O vosso pai é o diabo. Ele fala desse jeito. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Pois nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio. Pois é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. A palavra mentira, aqui para João, é um sistema de valores corrompidos e distorcidos, que as pessoas que não criam assumiam e amavam como erro. E por amarem o erro, rejeitaram o Criador, preferindo as mentiras de um pai que nada mais é pai das mentiras. E ao contrário, Jesus é a verdade. E diz ali o versículo 4 e 5, possui nele a luz dos homens, e a luz que resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. E aquela ideia, novamente, do gnosticismo, de que eles eram os iluminados. Não, Jesus é quem ilumina. O ser humano, ele não tem capacidade por si só de trazer, por mais inteligente que possa parecer, por mais moderno, por mais inovador, um pensamento ou qualquer coisa que seja a respeito, algo que ilumine o ser humano a ponto de colocá-lo perto de Deus ou diante de Deus, somente Jesus. Os judeus então rejeitaram a Jesus. Infelizmente há muitos que ainda continuam rejeitando a Cristo, às vezes inconsciente até, ou sinceramente continuam no erro. Vocês conhecem alguém assim? Que infelizmente, e aí a gente precisa orar pelas pessoas, porque elas estão cegas, elas não conseguem enxergar a luz, elas estão servindo, ou elas estão caminhando numa direção sinceramente enganados. Eles são sinceros, estão lá, mas estão enganados, não conseguem enxergar. Agora, é verdade também que há muitos seguidores de Jesus que olham para o erro com ternura, é porque são seduzidos, são enganados, e até mesmo pode lutar contra a carne, mas nem sempre passam ilesos. Há também aqueles que amam o pecado e acabam se entregando sem lutar contra o pecado, e também ainda aqueles outros que não amam a Cristo, mas amam a si mesmos e os favores que Deus pode fazer por eles. Querem as suas bênçãos, saúde, cura, prosperidade, querem receber coisas boas dele, mas não querem dar-lhe a vida. Porque o que Jesus quer de nós é a nossa vida. Ele é o Criador, mas ele foi rejeitado. A Igreja de Cristo é o seu povo, é a sua criação. Não podemos deixar de lhe dar o primeiro lugar em nossas vidas. Jesus é o primeiro lugar na sua vida. Dê a Jesus o domínio da sua vida. Dê-lhe o primeiro lugar. Ame-o, sirva-o com toda a dedicação. Então ele será o vosso Deus, Senhor e Salvador. Terceira verdade, aquele que crê passa de criatura a filho de Deus. Há uma frase que diz assim: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. E aí perguntaria: será que de fato é filho de Deus? Diz o versículo 12, João 1, versículo 12: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. As pessoas dizem assim no popular, né? Todo mundo é filho de Deus. Não. Não é. Todo mundo é criação de Deus, é criatura de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Versículo 3: cães, gatos, ratos, baratas, escorpiões, também é criação dele. Por acaso eles são filhos de Deus? Não, né? Porque fica muito claro que filho de Deus é aquele que crê. Por isso que é importante, quando a gente estiver falando de Jesus a alguém, é importante que a gente diga a necessidade de duas coisas. A primeira, compreender que nós somos herdeiros do pecado de Adão. E por conta deste pecado, o que nós merecemos é a condenação eterna. Em segundo lugar, a coisa mais importante a se dizer a alguém que está conhecendo a palavra de Deus, essa é a primeira. A segunda é necessário crer na obra da salvação de Cristo. Duas coisinhas você evangelizou a pessoa. Muito simples, não é? E aí, para completar o seu testemunho para a pessoa, você pode dizer como é que foi que você entregou a sua vida a Jesus. Pronto, evangelizou. E sem muito esforço, você conseguiu trazer o propósito da salvação à pessoa. Então a Bíblia ensina que há uma diferença muito clara entre criatura e ser filho de Deus. Toda a humanidade é a criação dele, assim como a natureza, os animais, o universo. Nós somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Filho de Deus é quem crê em Jesus. Esta é a mensagem que deve encher o nosso coração de alegria. Você é um filho de Deus? Uma filha de Deus? Amém? Você é mesmo? Ou você ainda continua sendo uma criatura? Criatura sempre seremos, mas nós podemos nos tornar filhos de Deus por adoção. O Criador não quer que sejamos apenas criaturas, mas filhos, num relacionamento íntimo, especial, pessoal. Este relacionamento começa com a nossa submissão como filhos obedientes a um Pai amoroso, a um Pai que nos assegura que Ele fará grandes coisas por nós, conforme o belo texto de 1 Coríntios 2:9, que diz: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Hoje a gente falou um pouquinho do céu também, né? A EBD hoje pegou fogo lá em cima, viu? Foi bem legal. Então, assim, há muitas coisas que nós não sabemos. Os olhos não viram, os ouvidos não viram, nem o coração sentiu. Deus preparou para os que os amam. Essa adoção divina, bem como todas as bênçãos, os benefícios da salvação, vida eterna, para nós só são possíveis somente porque Jesus, o Logos de Deus, o Verbo, a Palavra de Deus, a mensagem de Deus. O Cristo veio até nós para nos reconciliar com Ele mesmo, para nos reconciliar consigo, como filhos amados, como ovelhas perdidas de um pasto que estava distante de nós, e Ele nos conduziu à sua grei, ao seu espaço de alimento, de benefícios, e então a sua graça, por meio da fé, nos faz filhos de Deus. Concluindo, há uma frase no texto que nós precisamos também destacar. Diz, versículo 4, a vida estava nele. Jesus disse que é a vida, João 14, 6. Veja, ele não disse que é uma das, ele disse que é a vida, e que veio para nos dar vida, João 10, 10, vida abundante, não é qualquer uma, vida abundante. No grego é possível usar duas palavras, a palavra bios e a palavra zoé. A palavra bios, ela originou a palavra biologia, então é o estudo da vida, mas a vida natural, natureza, planta, animais, né? Tudo que tem vida na natureza. Mas a palavra zoé, que João descreve aqui, referindo-se que ele é a vida, ela tem uma outra conotação, ela é a plenitude absoluta da vida, é a que gera a vida em si mesmo, a vida que pertence a Deus Cristo e que se estende ao crente, a vida espiritual que traz sentido à existência. Hoje, quando a gente pode dizer eu conheço a Cristo, eu posso dizer eu sei qual é o sentido da vida. Mas e antes? Qual o sentido da vida? Esse é o grande dilema da humanidade. De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Né? O que vai acontecer comigo? Quando eu morrer? Será que acaba? Será que tem alguma continuidade? E enquanto vivemos, como é que é a vida? Como é que tem sido a minha vida? É uma vida que faz sentido, é uma vida que não tem sentido algum. Então Cristo, que é a nossa única esperança, veio trazer sentido para a nossa vida. Ele nos dá sentido. Quer ver uma coisa bem louca assim mesmo? Quando nós estamos sofrendo, nós estamos alegres, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. A paciência, por exemplo, ela não é um dom, também é fruto do Espírito Santo. E quando nós estamos ali preocupados, esperando que a coisa aconteça, nós temos que ser longânimos, e aí também é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Tudo isso que acontece em nós é fruto, é gerado da vida de Cristo em nós. E só é possível vivermos isso, e só vivemos isso, porque o Espírito Santo está em nós. Porque seria inadmissível uma pessoa que não tem o Espírito Santo ensinar para nós o que é a alegria, o que é o amor, o que é a paz. Então nós temos este ser em nós, que chama vida, frutificando como fonte, dia após dia. Então não basta ter, saber todas as coisas, não basta apenas ter conhecimento, informações sobre Jesus, é preciso tê-lo como Deus, como Senhor, como Salvador, é preciso crer nele, e de todo o coração é preciso render-se a ele. Aí o Verbo, que abandonou a sua forma divina, se tornando homem, que nos amou e nos amou até o fim. Então, esse Deus. E tudo isso vai fazer sentido para nós, e nós vamos viver verdadeiramente aquilo que Deus quer. Amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas e valorizarmos o que Cristo fez por nós, que não foi pouco, não foi simples. Por isso que eu acho que é lindo o que Deus fez. Por isso que eu acho que é profundo, embora seja simples no ponto de vista da nossa compreensão. Deus veio ao mundo, nos salvou. Parece simples, mas é tão maravilhoso pensar que um Deus abandonou, abriu mão do seu poder para vivenciar o que a gente vivencia como seres humanos. Vamos orar. Baixe sua cabeça, reflita, converse com Deus e agradeça a Ele, porque você só está aqui porque um dia o Verbo se fez carne, habitou em nós, entre nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, subiu aos céus e prometeu que um dia voltaria para buscar a sua igreja. E então, um dia estaremos com Ele, pelos séculos dos séculos, adorando a Ele, juntamente com os anjos e juntamente com todos aqueles que também tomaram essa decisão. Olha, coloque sua vida diante de Deus, agradeça ao Senhor pela salvação, pela vida eterna. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que faz morada em nós. Um Deus que é visível a nós. Nós sentimos o Teu amor. Nós provamos o Teu amor. Um Deus que se importa conosco. Deus que nos amou de uma maneira incrível. Deus que nos ensinou como deveríamos nos comportar, agir, falar, pensar. Deus que deixou a sua palavra como manual, como guia para as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida eterna, pela salvação. Obrigado porque o Senhor abriu mão da sua glória, da sua majestade para vir ao mundo por amor a nós, e foi humilhado, foi maltratado, morreu, suportou a cruz por amor a nós. Obrigado, Jesus. Deus, também te peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada diante da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, que possamos ter essa mensagem como algo vivo nos nossos corações, para que possamos encarar o nosso dia a dia com alegria, com perseverança e jamais desistir, jamais desanimar, porque temos um Deus que se importa com nós. Nos leve de volta aos nossos lares em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém e amém.